These ain't Texas, ain't no holding. So lay your cards down, 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 down. So pack your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round.
Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso de Beyoncé, Texas Hold'em. Se você curte inglês, música, Queen Bee, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Para quem não me conhece, eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e também mestre em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa pela Universidade do Minho. Para a aula de hoje, temos mais uma vez Queen Bee, Beyoncé, que surgiu com um estilo totalmente novo, totalmente diferente, e Texas Hold'em é, sem dúvida, uma das grandes demonstrações desse estilo, um pouco ali pro country, com banjo, com palmas, com hold'em, que tá na letra da música, a gente já vai ver o que é. Então, muito bacana. Inclusive, a letra dessa música vai te ensinar muito inglês, daquele jeito que eu gosto, que você se me acompanha por aqui, já sabe como eu gosto de ensinar, que não é só você decorar um vocabulário, você aprender uma tradução, mas é você realmente aprender coisas através da música. Então é claro que você melhora o seu vocabulário, é claro que você melhora as estruturas, né, o listening, mas também aprender um pouco mais sobre uma outra cultura, porque uma língua vem de algum lugar, né? E esse lugar tem ali uma cultura própria. E a aula de hoje tem tudo a ver com isso, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ó, já deixa seu like. A gente começa essa aula pela parte 1, com letra e tradução. Segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês que você aprende ou revisa com essa música para usar aí no seu dia a dia. E finaliza na parte 3, com o passo a passo da pronúncia para deixar você cantando Texas Hold'em bem bonito. Aí um aviso importante aqui antes da gente começar, que eu sei que tem muitas famílias que ouvem juntas ou assistem juntas aqui às aulas, que é o seguinte: essa música tem duas versões. A versão explícita, que tem alguns palavrões que não são pesados, mas tem alguns palavrões, e outra versão que é aquela versão clean, digamos assim, e eu vou usar aqui para essa aula essa versão clean, ok? Então vocês vão reconhecer ali o momento que seria um palavrãozinho, eu vou até explicar o motivo. São palavrões leves, são aqueles palavrões que, assim, ainda são palavrões, são palavras feias, né, de baixo calão, mas são muito usados no dia a dia, informalmente, claro, né? E nem são, assim, super ofensivos. Então, eu vou, inclusive, explicar o que é que eles significam para vocês saberem, mas não vou falar aqui na aula e também não vai no PDF o palavrão escrito, ok? Are you ready? Let's go! E a gente vai começar entendendo o título da música, Texas Hold'em, porque é super importante para a gente entender logo esses primeiros versos aqui. Inclusive, essa música, ela é bem bacana porque ela vai trazer alguns elementos relacionados ao Texas em termos de características, de acontecimentos lá, de comportamentos das pessoas que moram lá. E também, por exemplo, Texas Hold'em, que é um estilo de jogo de pôquer, que é originário do Texas, como você deve ter imaginado, né, pelo nome. No Texas Hold'em, o jogador fica com algumas cartas na mesa e algumas cartas na mão, ali com ele, que só ele sabe que cartas são essas. Então, eu não saco nada de pôquer. Então, inclusive, se você que está assistindo a esse vídeo for um grande conhecedor de pôquer, quiser explicar pra gente aí os detalhes do Texas Hold'em, please do that in the comment section below, ok? Faça isso aí, por favor, na seção de comentários. Mas o que eu pesquisei já foi suficiente para compreender por que que a Beyoncé usou aqui. Afinal, ela não está tratando de um jogo de pôquer. Ela está usando Texas Hold'em como uma metáfora para um momento ali de início de relacionamento. Então, o que ela vai dizer para ele aqui nesses primeiros versos, que inclusive são versos muito difíceis de fazer a tradução literal, você já vai entender o porquê, é que ela está dizendo que não é para o cara ficar ali com as cartas na mão, né? No estilo Texas Hold'em. É para ele pôr as cartas na mesa, ou seja, ser aberto, ser sincero, falar sobre o que ele quer, sobre o que ele não quer, para que eles possam, então, né, se entender. Só que, claro, ela não fala tudo isso aqui. Então, tá tudo muito subentendido e com esses elementos característicos aí, por exemplo, do Texas. Vamos lá. Primeiro verso. This ain't Texas. que a gente traduz como aqui no El Texas. Também poderia ser isso no El Texas ou isso aqui no El Texas. Ain't no hold'em. Então, ain't no, não tem essa de segurá-las, né? Que seria o quê? Segurar as cartas, né? Não tem essa de fazer esse estilo de jogo, de esconder o jogo. So, lay your cards down, 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 down. Então, seria o quê? Põe as suas cartas para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, que soa mal em português, né? A gente pode colocar põe as suas cartas na mesa, mas aí fica estranho repetir mesa, 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 porque não corresponde com a tradução. Ou então abaixe suas cartas, por isso que eu falei que esses primeiros versos eram difíceis ali de traduzir literalmente. E se você ficou aí com a pulga atrás da orelha por conta daquele ain't, don't worry, we'll take a look at that in part 2, ok? A gente vai ver isso lá na parte 2. So, park your Lexus. Depois, ou então, estacione seu Lexus. Lexus é uma marca de carro. And throw your keys up. E jogue suas chaves para cima, ou largue suas chaves, deixe suas chaves para lá. Stick around, round, 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 round. Fique por perto, 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 perto. Aqui até que deu mais certo, olha, rimou. Perto com certo. Aqui até que deu mais certo essa tradução literal, porque to stick around é você se manter por perto, ficar ali por perto. Stick, olha que interessante, significa colar, né? Tanto que sticker é adesivo. Uhum. Então, stick é tipo colar e around é no entorno, né? Ao redor ali de alguma coisa. Então, stick around, fique por perto. Toda essa primeira estrofe aqui foi para Beyoncé falar pro cara que é para ele pôr as cartas na mesa, abrir o jogo, parar o carro dele lá, deixa a chave e vem ficar pertinho, stick around, para ficar por aqui, para ficar com ela. Alright? And I'll be damned if I can't slow dance with you. Esse I'll be damned seria eu serei amaldiçoada, ou também poderia ser maldita seja eu, se eu não puder dançar uma música lenta com você, né? Dançar devagar, slow dance with you. Em alguns momentos da música, quando repetir essa estrofe, ao invés de ser if I can't slow dance, vai ser if I cannot dance. A forma completa ali, né? Cannot. Can't é contração. E cannot é a forma completa. Então, ela tanto usa I can't slow dance, se eu não puder dançar devagarzinho. Ou a gente também pode pensar dançar coladinha, né? Porque geralmente quando se dança devagar, dança a música lenta, né? É juntinho. Ou if I cannot dance with you, se eu não puder dançar com você, tá? Vai ser essa variação que vai aparecer algumas vezes. Come pour some sugar on me, honey too. Venha colocar um pouco de açúcar em mim, mel também. A gente já viu esse... Não era com pour, mas era com put, com a música Sugar, com Maroon 5, né? Então, tem essa ideia aí de, em relacionamentos, usar essa cantada, né? Come pour some sugar on me. Então, venha derramar um pouco de açúcar em mim, mel também. It's a real life boogie and a real life hold'em. Então, aqui a gente tem duas coisas super interessantes nessa frase, real life, que é da vida real. Então, aqui fazendo como se fosse um adjetivo, né? Vindo antes, a real life boogie and a real life hold'em. Essas duas palavras, boogie e hold'em, são relacionadas à dança. Boogie, a gente até conhece boogie-woogie. Então, boogie é uma palavra que representa uma dança mais pop, uma dança mais animada, ok? E hold'em é... Com todas as peculiaridades que, claro, são ali inerentes individualmente a cada estilo, me lembrou muito forró na definição, que é tanto a festa que se dança, quanto um tipo de dança específico. Então, o forró é mais ou menos assim, né? Você tem a dança do forró, que você aprende, por exemplo, a dançar o forró, e você vai num forró para dançar forró. Right? Então, é claro que o hold'em é uma dança completamente diferente, que é aquela dança que a gente vê também em filmes, né? Que os caras botam a mão no cinto, né? Tem aquela coreografia, todo mundo dançando junto, levanta os pés, né? Os caras lá de bota, chapéu. Então, esse é um hold'em. Mas eu fiz aqui essa equivalência com o forró, nessa ideia de que é aquele lugar que a galera gosta de ir, né? Ah, vamos pro forró. E quando chega lá, você dança um forró. Então, a ideia aqui do hold'em, né? Você vai para um hold'em para dançar um hold'em. Alright? E ela tá falando aqui que é um real life hold'em. Don't be a... E aqui temos um palavrão. Come take it to the floor now. Woo! Bom, aqui, esse palavrão com a letra B, ele é um palavrão que tinha ali o sentido original dele, feio, e depois ele ganhou outros sentidos que variam de acordo com para quem esse palavrão está sendo direcionado. Então, quando ele é direcionado para a mulher, o sentido mais recente dele, tem aquele original, que é bem ofensivo mesmo, mas tem um sentido mais recente, porque essa palavra já caiu mesmo assim no uso diário, tá? Para muitas pessoas, num contexto informal, of course, né? Não preciso nem dizer, que é o seguinte, é quando a mulher é assim uma megera, sabe? Aquela megera, aquela pessoa antipática, arrogante, que não deixa, né? Você pede um favor, a pessoa não faz. Então, essa pessoa é difícil, por esse motivo, pode ser xingada com esse palavrão aqui, ok? Já para um homem, é um xingamento totalmente diferente. É aquela ideia do cara covarde, o cara que não resolve as coisas. Em português, tem uma expressão que não é palavrão, que é o Zé Ruela, né? Ah, então, deixa de ser Zé Ruela, vai lá e resolve a situação. Então, o Zé Ruela é o para homens, ok? Que é o que ela fala aqui para ele. Então, ela falou que é pra ele botar as cartas na mesa e tal, parar o carro, ficar ali pertinho dela, porque ela quer dançar com ele, né? Maldita seja eu, se eu não puder dançar ali, música lenta com você, vem aqui botar um pouco de açúcar em mim, um pouco de mel também, né? Um ritmo contagiante ali, vamos dançar. Não seja covarde, não seja um Zé Ruela. Come take it to the floor now. Come take it to the floor. Take it to the floor é tipo ir para dance floor. É uma expressão mesmo que você pode usar em outras situações. Come take it to the floor. É tipo, vamos lá para a pista de dança. All right? Então, ela tá falando para ele deixar de ser covarde e ir lá para a pista de dança. E eu deixei anotado também que aquela segunda linha daqui, come pour some sugar on me, honey, too, em alguns momentos, ao invés de sugar, vamos ter liquor. Come pour some liquor on me, honey, too. Então, ao invés de ser açúcar, vai ser o quê? Você pensou licor. Não. Quer dizer, o licor é um liquor, mas nem todo liquor é licor. Liquor é uma palavra usada para bebidas alcoólicas fortes, geralmente bebidas destiladas. Tanto que uma loja de bebidas em inglês é uma liquor store.
You can work in a liquor store?
Seguindo, there's a tornado, há um tornado, in my city, na minha cidade. Aqui a gente já tem, então, um tipo de situação que acontece no Texas, infelizmente, com alguma frequência, né? Lembrando que o Texas é um estado todo, não é uma cidade, mas ela não falou aqui qual é a cidade, mas o estado do Texas é um estado que, infelizmente, tem muitos tornados. Hit the basement. Hit the basement. É tipo, vai pro porão agora, né? Hit. Quando você escutar isso, hit e o nome de um lugar, é tipo, para você chegar lá, né, imediatamente, tá? Então, corra pro porão. That P ain't pretty. Então, essa M não é bonita. Não é um palavrão leve também do dia a dia, né? Que começa com S, né? SH, inclusive, tá? Então, essa M não é bonita. Rugged whiskey. Rugged whiskey. Whisky forte. E rugged é um adjetivo geralmente usado para falar sobre terrenos ou superfícies que não são lisinhas, são acidentadas, são mesmo rústicas, né? Não é aquilo lisinho. E quando a gente fala, por exemplo, de um visual, né? De estilo, de moda, rugged, é realmente esse visual mais rústico, que não é todo arrumadinho. Então, no caso de bebida alcoólica, rugged whiskey, um whisky forte. Because we're surviving. Porque sobrevivemos ou porque estamos sobrevivendo, right? Ao tornado. E aqui dito de uma forma bem informal, né? We surviving, sem o verbo be ali, né? Because we're surviving, nós estamos sobrevivendo. Off red cup kisses. Aqui essas duas linhas se ligam, porque to survive off something é você viver de alguma coisa, ou seja, aquilo que te mantém vivo, geralmente os recursos que te mantém vivo, né? O tipo de comida ou o dinheiro, né? De onde vem o seu dinheiro para se manter? Ou de onde vem a sua comida, tá? Você vive de quê? So this is to live off something, tá? É um phrasal verb muito comum, to live off something. E aqui, ao invés de live off, como a ideia aqui é sobrevivência, então ela botou survive off. Fez aí uma mudança, né? Uma pequena modificação. E de que eles estão vivendo? Né? De que eles estão sobrevivendo? Red cup kisses, que seria beijos em copos vermelhos, vermelhos de uísque, tá? Não é que o copo é vermelho, mas quando você bota o uísque dentro dele, ele fica avermelhado. Sweet redemption, doce redenção. Passing time, passando tempo. Yeah, sim. One step to the right. Ah, um passo para a direita. E aqui, agora ela mistura coisas de dança, né? Que é passos para a direita e para a esquerda, com coisas que eles fazem lá no dia a dia. We headed to the dive bar we always thought was nice. Nós fomos para o bar, que é um bar específico, já vou falar sobre ele, que sempre achamos legal. Duas coisas interessantes aqui nessa linha. We headed to. Head é cabeça, né? Head to a place é você se dirigir a algum lugar, ok? Ir naquela direção, naquele sentido. Então, we headed to, né? Nós fomos para o dive bar. O dive bar não é um bar qualquer. Ele é aquele bar escuro, sabe, assim, que é meio, ele não é uma coisa para ser aconchegante, não, porque as descrições de dive bar é quase como que de pé sujo, só que quando nós brasileiros pensamos em pé sujo, geralmente é aquele bar com aquela luz branca, bem boteco mesmo, né, com tudo aberto, assim, na calçada. E o dive bar é o oposto disso. É aquele bar que antigamente, inclusive os primeiros dive bars, eram bares subterrâneos. Então, você pensa nesse ambiente, né? Você desce uma escadinha ali, aí tem aquele bar com pouquíssima iluminação, sabe? Onde você vai mesmo para se esconder, para beber para caramba. Esse é o dive bar, ok? É um bar, assim, com muita personalidade e com uma atmosfera muito específica, tá? Então, we headed to the dive bar we always thought was nice. Nós fomos pro bar, esse tipo de bar, que sempre achamos legal. Run me to the left. Voltou aqui pro passo da música, né? Ou me faça ir pra esquerda, né? Ou me conduza pra esquerda na dança. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. Depois, me rode no centro. Também no passo de dança. Garoto, eu não posso ler a sua mente. Nesse ponto, ela volta lá para o começo da música e repete os dois primeiros slides que a gente viu aqui, tá? Então, repete desde o começo da música até "And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hoedown. Don't be a... Come take it to the floor now." Repete duas vezes esse trecho, tá? "And I'll be damned if I cannot..." Aí, aqui na segunda vez, ao invés de "can't", "cannot", e ao invés de "sugar", "liquor", ok? E aí segue para "There's a heat wave", há uma onda de calor. Então ela já falou de tornado, que é algo que acontece com alguma frequência no Texas, e também as ondas de calor. Então, "There's a heat wave coming at us." Coming at us é vindo na nossa direção, ok? Se aproximando da gente, vindo na nossa direção. "Too hot to think straight", quente demais para pensar direito. "Too cold to panic", frio demais para entrar em pânico. "All of the problems", todos os problemas, "just feel dramatic". A ideia aqui é que eles parecem só drama. Agora, né, que você tem esse problema real, como teve tornado, como teve a onda de calor. Então, todos os outros problemas do dia a dia, né, parece até que eram só drama, que você estava dramatizando demais uma coisa que não era de fato tão importante, né? "Now we are running to the first bar that we find." Yeah, agora estamos correndo para o primeiro bar que a gente encontrar, sim. Aí volta para aquela parte do dive bar, só que com pequenas alterações aqui. Então, "one step to the right", um passo para a direita. "We headed to the dive bar we always thought was nice." Fomos para o bar, aquele tipo de bar, dive bar, que sempre achamos legal. "You run to the left." Aqui, da outra vez, ela falava "run me to the left", né? Tipo, me conduza para a esquerda. Agora ela falou "you run to the left", você vai para a esquerda. "Just work me in the middle, boy, I can't read your mind." Aqui, esse "work me in the middle" é uma daquelas frases que tem diferentes interpretações, geralmente similares, só que em diferentes níveis aí de pensamento. Por quê? To work in the middle seria essa ideia de requebrar, sabe? Mover os quadris, né? Então, aqui na pista de dança, work me in the middle, tipo, vem requebrar comigo, né? Alguma coisa assim. Mas também é uma gíria picante para... Aliás, é uma gíria picante. É uma gíria para coisas picantes, ok? Que geralmente não são feitas numa pista de dança. Alright, you got it. E depois, boy, I can't read your mind. De novo, né, garota? Não posso ler sua mente. Aí vai ter repetição de mais alguns versos novamente. E no final, a gente tem vários elementos da cultura country sendo falados, assim, como palavras soltas, né? Então, a gente tem algumas vezes take it to the floor now, que seria... Vem pra pista agora, né? Pra pista de dança agora. E a gente tem hoops, spurs, boots, que são ali aros, esporas, botas. Aí, de novo, to the floor now, pra pista agora. Depois temos tuck, back, oops. Aqui as palavras não fazem tanto sentido, porque a gente não tem um contexto ali, né? Beyoncé não explicou também de onde vêm essas palavras. Então, palavras soltas, né? Tuck, que... Pode ser, por exemplo, quando você põe a blusa para dentro da calça. This is to tuck, ok? To tuck your shirt into your pants or into your trousers. Back, que pode ser, por exemplo, voltar, né? Repetir alguma coisa, voltar alguma coisa. Oops. Shoot, que pode ser, por exemplo, disparar tanto uma arma, como um tiro, como também a câmera, né? Você tirar a foto, to shoot, né? Ou filmar. E aí repete, come take it to the floor now, venha pra pista agora, and I'll be damned if I cannot dance with you, e maldita seja eu se eu não puder dançar com você. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Querido, coloque aquele açúcar e licor ou a bebida alcoólica, né, em mim também. Furs, spurs, boots, então agora... Peles e furs, aqui são peles, não pele como a nossa, não pele humana, mas sabe casaco de pele, né, que geralmente tem aqueles pelinhos, né, então são peles, spurs, as esporas que já falamos, boots, botas, solargenic, photogenic, shoot. Solargenic, que seria solargênico, eu não sei se essa palavra existe em português, não encontrei comprovação disso ainda, mas seria ligado à energia solar, ok? Solargenic, ligado à energia solar. Photogenic, fotogênico, e de novo, shoot, como ela acabou de falar, fotogênico, faz pensar então em shoot, como disparar, no sentido de disparar uma fotografia, por exemplo, ok? E eu criei a série Aprenda Inglês com Música há quase 8 anos. Atualmente, ela já conta com mais de 230 aulas completas. E você ainda baixa o PDF totalmente grátis lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está aí embaixo na descrição dessa aula. E lá na biblioteca você baixa não só o PDF dessa aula, mas de todas as aulas de todas as temporadas. Muito legal, né? E você também tem a possibilidade de comprar todas essas aulas. Vem aí para você 11 temporadas completas, com 3 formatos de aula, vídeo, áudio e PDF, adquirindo os super pacotões. Então, também vou deixar aí embaixo na descrição dessa aula. Inclusive, adquirindo um super pacotão, você ajuda a manter no ar esse projeto gratuito de educação. And now, we'll move on to a super quick part 2. Vamos ter uma parte 2 super rápida hoje, bem curtinha. É só porque eu não quis juntar a parte 2 com a parte 1, porque essa parte 1 hoje, além de longa, ela já tinha muitas metáforas, né? Já precisava de muita explicação só para a letra em si. Então, eu não quis misturar estruturas ali. Mas também não quero deixar a aula sem parte 2, porque tem várias estruturas aqui interessantes e importantes que eu sei que deixou pulga atrás da orelha de muita gente. E também, pelo menos, a gente dá uma pinceladinha, dá uma esclarecida e faz, claro, uma pequena prática que sempre tem, né? Antes da gente seguir para a parte 3. Let's go! Bom, então logo no começo a gente tem This ain't Texas, ain't no hold'em. O que é ain't? Do you know? Então, o ain't é uma palavra negativa e é como se fosse... uma negativa universal, digamos assim, né? O coringa das negativas. Então, is not, are not, have not, has not, tudo isso poderia ser ain't, ok? É claro que isso não está dentro da norma culta, porque se tivesse, a gente não precisaria aprender is, are, have, has, ok? Mas existe essa opção, né, do ain't, que, inclusive, historicamente falando, já foi A única contração que atualmente não existe, eu acho que é a única, que é am not, né? Atualmente a gente não tem na norma culta do inglês uma contração para am not, né? A gente fala I am not ou I'm not, aqui eu juntei o I com am, mas eu não consigo juntar o am com o not. Muito antigamente era possível juntar o am com o not fazendo ain't. E aí olha só como a vida dá voltas, né? Mas você, pequeno gafanhoto, que não necessariamente pode ou quer falar o inglês mais informal, porque você vai falar num ambiente de trabalho, num ambiente universitário, numa situação que requer que você use a norma culta do inglês, precisa bater o olho no ain't e saber quem ele está substituindo ali. And that's what we are going to do right now. So, when you see this ain't Texas, what do you think this ain't is substituting for here? O que você acha que esse ain't está substituindo? Is not, right? This is not Texas. This is not Texas. Uhum. Ain't no hold'em. Agora, eu vou fazer com você algo que você deve ter vivido na matemática. Quando você aprendeu os números, aí você aprendeu 0, 1, 2, 3, aí você aprendeu que não existe nenhum número menor do que 0. Aí depois, sei lá, na quinta série, você aprendeu, olha, na verdade, existem os números negativos, né? Menos 1, menos 2, aí você fala, ah. Então, agora vamos expandir um pouco mais esse conhecimento. Além de todas as negativas, is not, am not, are not, have not, has not, o ain't também substitui o quê? O que viria aqui nessa segunda linha. Então, primeiro, tente descobrir aí o que viria nessa segunda linha. E é essa ideia de não ter, não haver, não existir. There is not. There isn't. Tá? Então, aqui, o ain't não está substituindo somente o isn't, somente o verbo ali na negativa. Ele está substituindo desde o there, tá? There isn't. There is not. Pode virar ain't. Só que, nesse caso, a gente tem também, olha, dupla negativa. Outra característica de inglês informal, porque a norma culta não aceita a dupla negativa, certo? Então, se você não tivesse o ain't aqui, você teria there is no hold'em, ok? There's no hold'em. Não teria there is not no hold'em, porque senão você tem o not e o no, duas negativas, ok? E esses, então, foram os dois primeiros versos da primeira estrofe, logo a abertura da música. Todos os outros versos dessa mesma estrofe têm uma outra construção, né? Um outro tipo de construção. E todos eles têm uma coisa em comum, olha só. Lay your cards. Eu vou ler exatamente a parte que eles têm em comum, porque eu não estou querendo falar muito, senão eu vou acabar falando o nome aqui que eu quero guardar para daqui a pouco. Então, olha. Lay your cards. Park your Lexus. Throw your keys up. Stick around. O que essas frases têm em comum? Tem a ver com o verbo. Estão no modo imperativo. Todos esses verbos, né, estão no modo imperativo, que é aquele verbo que você usa para dar ordens, ou comandos, ou instruções. Então, aqui está claro que ela está comandando o que ele deve fazer, né? Já falou, ó, isso aqui não é o Texas, né? Não tem essa de hold'em, que, na verdade, a ideia de não é o Texas hold'em, né? Não é para fazer esse jogo de pôquer. Então, né, abaixe suas cartas, estacione seu Lexus, jogue suas chaves para cima e fique por perto. Alright? Eu também compilei aqui para você uma lista de phrasal verbs que você pode aprender com essa música. E você já deve saber, você já deve ter me ouvido falar aqui, que eu não recomendo que você aprenda phrasal verbs fora de contexto. Tipo, ah, quero aprender phrasal verbs, vou baixar uma lista de phrasal verbs. Don't do that, ok? Não faça isso. Porque o phrasal verb precisa de um contexto, até porque muitas vezes ele vai ter mais do que um significado. Então, você vai precisar do contexto para conseguir interpretá-lo. Então, não vale a pena gastar seu tempo com lista de phrasal verb, ok? Agora, nesse caso aqui, aí sim, nós temos nessa música, todos com contexto, todos que a gente parou para ver o que é que eles estão significando aqui. Então, nós temos lay down, aqui no caso, com your cards. Lay your cards down, que foi o quê? Abaixar as suas cartas, né? Pôr algo ali para baixo, ok? Abaixar alguma coisa, um objeto, por exemplo, que você está segurando. Throw up, throw your keys up. Esse aqui, eu vou até abrir um parênteses, por quê? Ele está sendo usado aqui na música de uma forma que não é tão comum, mas que é claro que pode ser possível, porque você tem ali a palavra throw, que é jogar, e up, para cima, né? Então, jogar algo para cima é to throw something up, right? Mas throw up tem um outro significado que é muito comum e é muito do dia a dia, de um dia a dia não bom, mas que infelizmente acontece, que é quando você vomita. Vomitar é to throw up. Espero que você não esteja assistindo a essa aula comendo. Eu devia ter avisado, né? Sorry. Então, to throw up significa vomitar. Eu espero que você nunca precise usar isso, mas às vezes acontece, você pode estar numa viagem, pode passar mal, pode precisar relatar ali os seus sintomas, né? E, enfim, se você tiver vomitado, you'll say, I threw up, no passado, né? Eu vomitei, I threw up, ok? Então, to throw up, vomitar. Depois temos o stick around, lembra do sticker, do adesivo, né? Então, stick around, você se manter por perto, né? Ficar perto ali de alguém ou de algum lugar, né? Justamente porque o stick é o colar, né? E o around é no entorno, tá? Ao redor. E finalmente, survive off, que, como eu já te falei lá na letra da música, o mais comum é to live off something, né? Que é daquilo que você vive. Por exemplo, you live off the land. Se você tem um terreno que você planta, colhe e come, ou seja, você produz seu próprio alimento, you live off the land. Ok? E para fechar, esse parzinho aqui de frases, too hot to think straight, too cold to panic. Então você já percebeu um padrãozinho aqui de repetição, too hot to think straight, too cold to panic. Uhum. Então, quente demais para pensar direito, frio demais para entrar em pânico. E para essa estrutura, a gente vai ter, então, o too, que é aquela ideia do demais, né, além da conta. A característica, hot, cold, por exemplo. Depois, o too, que vai ser a ideia do para. E esse too também já vale para pôr o próximo verbo no infinitivo, tá? Você não precisa de mais nenhuma preposição. Esse too já fica o para fazer, para pensar, para entrar em pânico, ok? Então, how would you say, como é que você diria, bom demais para ser verdade? Too good to be true. Too good to be true. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you já está na série Aprenda Inglês com Música Musicaço, que eu sou apaixonada por ela. So if you love this song as well, enjoy this lesson, it's in the series. Have fun. Pronto, tivemos a nossa parte 2. Foi curtinha, mas eu acho que valeu super a pena. Comenta aí pra mim também se você acha que essa parte 2 valeu a pena, que realmente agregou aí nos seus conhecimentos. E antes da gente seguir para a parte 3, ver o passo a passo da pronúncia, eu quero te contar uma coisa que eu tô muito ansiosa, que tava guardando aqui até agora para contar, que é o seguinte, essa semana abrem as inscrições para a segunda turma desse ano do meu curso de inglês, o intensivo de inglês da Teacher Milena. Yeah! Gente, eu sou tão apaixonada por esse curso que se você fosse aluno ou aluna, você também ia ser. Porque é um curso muito diferenciado. Eu falo assim, sem modéstia, porque realmente ele é um dos grandes orgulhos da minha vida, sério mesmo. Porque a grande maioria das pessoas que querem aprender inglês em idade adulta são pessoas que têm pressa. Muita gente tem que aprender para ontem, para não perder uma oportunidade de trabalho, para não ser mandada embora às vezes. Ou, de repente, até numa situação mais positiva, né? Mas você pode ter, sei lá, netos que moram no exterior e eles estão crescendo e você não consegue se comunicar com eles, né? Porque eles nasceram lá, são nativos de inglês. Essa, inclusive, é uma história muito recorrente de alunos no intensivo de inglês da Teacher Milena e é uma felicidade muito grande receber os depoimentos desses alunos. Tem, inclusive, lá na playlist de depoimentos do YouTube, tá? Alunos falando, contando sobre isso. Eu agora consigo conversar com os meus netos. Cara, não tem preço você conseguir conversar com seus netos, né? Então, são, assim, muitas histórias. Convido você a ver, realmente, os depoimentos, assistir a esses vídeos. Porque cada pessoa tem o seu motivo, seja entender filmes e séries em casa, ser uma realização pessoal, sabe? De conseguir assistir ao filme no idioma original, seja se comunicar com pessoas, seja ter melhores oportunidades no trabalho, ou até mesmo se mudando de país. Enfim, cada um tem o seu motivo, mas o fato é que o inglês realmente é uma ferramenta que pode te ajudar a alcançar diferentes tipos de realização para a sua vida. E eu tô aqui de braços abertos, te esperando no Intensivo de Inglês da Tia Milena, onde eu consigo te acompanhar de pertinho, tirando todas as suas dúvidas. O curso começa do zero, então eu garanto para você que você não vai ficar perdido nem perdida. Você vai ter tarefas em vídeo para mandar para mim, receber feedback personalizado e ainda por cima nós temos as nossas práticas ao vivo. É claro que tem muita música no curso, não precisava nem dizer, né? Mas assim, é um curso maravilhoso e se você tá em cima do muro, se você tem alguma dúvida, se você comprou um outro curso online qualquer e foi muito ruim e você falou, ai, sei lá, esse negócio de curso online, não sei como é que é, eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional. Eu faço isso porque eu tenho plena confiança na qualidade do trabalho que eu ofereço. Também eu estou aqui no YouTube há quase 8 anos, então você já tem aí muita possibilidade de comprovar a minha seriedade, o meu comprometimento. Eu sou uma pessoa de verdade que estou aqui, né? Não é uma teacher feita por IA, aí num curso que apareceu de repente vendendo para você na internet, você nunca viu a pessoa, não sabe de onde ela saiu. Não, aqui a gente tem uma relação, né? Tem seguidores que me acompanham aqui, acompanham a série desde 2016. Então, eu tenho muita segurança em todo o trabalho que eu faço, em tudo que eu ofereço, e por isso eu faço questão de te oferecer 30 dias de garantia incondicional. Se você não estiver satisfeito ou satisfeita por qualquer motivo com o curso intensivo, é só você mandar um e-mail para mim nesse período de 30 dias que eu cancelo a tua matrícula e devolvo 100% do seu investimento, porque como eu sempre digo, no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Eu tenho certeza que você também vai amar e para não perder nenhum detalhe sobre as vagas, já se inscreve lá na lista de espera no www.intensivo.com. www.teachermilena.com ou se as matrículas já estiverem abertas, é só você fazer sua inscrição que eu vou adorar te receber no Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Now let's move on to part 3 to get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir para a parte 3 com o passo a passo da pronúncia para deixar você cantando Texas Hold'em bem bonito. Começando então, this ain't Texas, ain't no hold'em, so lay your cards down, 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 down. Você reparou no so lay your cards? Meio britânico, né? A gente já falou disso várias vezes aqui na série. E em letras de música, muitas vezes, não se enrola o R, your cards, para não alterar ali a nota. Então, your cards, fica mais difícil de cantar e o som não fica tão bonito, né? A nota não tem uma sustentação tão boa quanto your cards, ok? So, lay your cards down, down, lay your cards. O que você não pode fazer é your cards, tá? Porque esse som não é o som do R em inglês. Então, ou você faz o R enroladinho, your cards, ou você dá meio que uma omitida no R e estica um pouquinho, alonga um pouquinho a vogal anterior. Your cards, ok? Nas duas linhas anteriores, é super interessante perceber this ain't Texas, ain't Texas. Você não fala ain't Texas, ok? Não é errado de forma alguma, tá? A pronúncia correta, a pronúncia da palavra ain't, ain't, né? A pronúncia de Texas, Texas. Só que quando a gente fala frases completas, frases inteiras, a gente vai juntando uma palavra na outra. A gente faz isso também em português e naturalmente em inglês isso também acontece. E é super importante que você aprenda a reconhecer esses linked sounds, porque aí você consegue de fato decifrar o que está sendo dito em cada frase. Então nós temos em Texas e depois na linha de baixo ain't no hold'em. Aqui também ain't no, você já junta no N, tá? Ain't no hold'em. E curiosamente o D aqui não virou rararã, tá? Não ficou hold'em, ficou hold'em, tá? Hold'em. So lay your cards, então lay termina em Y, your começa em Y, é claro que você junta num som só, tá? Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, Lexus, and throw your keys up. Throw, throw, tá? Th-th-th-th, depois puxa pro R. Throw, throw your keys up, junta com esse sonzinho de Z, né? Keys up, stick around, round, 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 round. Um monte de D que você não escuta, né? Você não ouve round, 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 round. Percebe como isso interromperia o som? Então, stick around, round, 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 round. Let's sing this part. This ain't Texas, ain't no holding, so lay your cards down, 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 down. So pack your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Percebeu a pronúncia de damned if I? Porque a gente tem damned, que é D-A-M-N-E-D. Mas, praticamente, o N e o E, você vai esquecer deles. Então, você vai pro dam no M, né? Você para aqui e já vai pro D. Damned if I, ok? And I'll be damned if I, ok? Can't slow dance with you. Que aqui tem aquela notinha, né? E o coro, tchoo, né? O coro já faz um tchoo, mas é with you, tá? Normalmente a pronúncia falada ou cantada desses sons, with you. Come pour some sugar on me, honey, too. Então, pour, tá? É a pronúncia dessa palavra, né? De derramar, despejar. É sugar, sempre atenção que não é sugar, né? Sugar. Nem o S tem som de S, nem o U tem som de U. Tá? Como a gente pensa nesses sons em português. Então, o S vai ter um som de SH. E o U, aquele som que eu brinco que é o som bobo, né? Sugar, sugar. Então, come pour some sugar on me, honey, too. Em algumas estrofes, vamos ter liquor ao invés de sugar, tá? It's a real life boogie and a real life hoedown. Don't be a bee. Come take it to the floor now. Come, take it. Atenção, olha, come tem um E que não é pronunciado. Take tem um E que não é pronunciado. Então, come, take it to the floor now. Let's go. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hoedown. Don't be a... Come, take it to the floor now. Woo! Seguindo, there's a tornado. Tornado, ok? Irarara no D. Claro que poderia ser tornado, ok? Mas é muito comum fazer um rarará nesse daí. Então, there's a tornado in my city, rarará também. Hit the basement, hit com D, você junta num T só. Hit the basement, that P ain't pretty, ok? That ain't pretty, pode não cantar nada aí, né? That ain't pretty. Rugged whiskey, cause we surviving. Off red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Essa linha aqui, ela não é difícil, ela não tem nenhuma pronúncia difícil, só que ela tem muito mais palavras do que as outras, né? Então, off red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. E esse off é off mesmo, tá? Com dois Fs, então você faz o som do F, é diferente do of, ok? Aqui a gente tem off, tá? Off red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Let's go. There's a tornado in my city. Hit the basement. That ain't pretty. Rugged whiskey, cause we're surviving. Off red cup kisses with redemption. Passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Aqui, alguns sites mostram a letra como sendo we heading. Eu ouço claramente we headed, ok? Sem esse traço da nasalidade, né? Heading, sempre teria que ter um in. E headed, não. Então, we headed to the dive bar. E eu ouço com rarara mesmo. Headed to, tá? Então, coloquei aqui dessa forma, we headed to the dive bar, we always thought was nice. Esse thought é uma palavra que não é difícil de pronunciar. É difícil de pensar que ela se pronuncia assim quando você não conhece a pronúncia, né? E vê a palavra escrita, T-H-O-U-G-H-T, mas é thought. E esse T final, preste atenção, né? Quando eu tô falando a palavra sozinha, thought, eu não vou falar thought. Né? Thought. Mas, quando a gente vai ligando uma palavra na outra, essas consoantes oclusivas aí de fim de palavra, muitas vezes podem ir sumindo. Então, a gente vai ter thought was nice, ok? Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. Read your. Muito comum, né? Palavra que termina em D. Quando junta com your, fica esse jor, jor. Ok? Read your mind. So, one step to the right, we headed to the dive bar, we always thought was nice. Run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind, this ain't Texas. Aí volta lá pro começo. Quando chegar naquele ponto do don't be a, come take it to the flow now, aí tem aquela parte do assobio. Depois, there's a heat wave coming at us, coming at us, olha, coming at us, coming at us, coming at us. Não, coming, não é cá também, né? Coming at us, ok? Coming at us. Too hot to think straight, too cold to panic. Então, ó, too hot to think straight, too cold to panic, né? Sempre juntando, olha, hot com too, hot to, cold com too, cold to, ok? All of the problems just feel dramatic, just feel. A palavra just é uma daquelas que é mais, a gente não ouve a letra T. É uma palavra que é quase, você já pode pensar nela como just. Just, J-O-S, né? Mas o T tá ali. Então, de novo, se eu for falar a palavra pura, eu falo just, a palavra sozinha. Mas quando eu coloco ela numa frase, eu vou ligar com outras, just feel, tá? Just feel dramatic. Now we are running to the first bar that we find, yeah. So, there's a heat wave coming at us. Too hot to think straight. Too cold to panic. All of the problems just feel dramatic. Now we're running to the first bar that we find, yeah. Aí aqui uma estrofe muito parecida com uma que já vimos. One step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Até aqui igualzinho. You run to the left. Uma pequena variação aqui. You run to the left. Just work me in the middle, boy. I can't read your mind. Sem mistério aqui, né? One step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. You run to the left, just work me in the middle, boy, I can't read your mind. Aí daqui volta de novo pro começo, vai até aquela parte do don't be a, come take it to the floor now. E aí depois a gente já tem aquele final em que a música vai ficando mais etérea, assim, né? Take it to the floor now, hoops, spurs, boots, to the floor now, tuck, back, oops, shoot. Aí de novo, come take it to the floor now, and I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Furs, spurs, boots, sologenic, photogenic, shoot. E essa foi mais uma aula na série Aprenda Inglês com Música. Aulão aqui, né? Tanto pela música, que é um musicaço, quanto pela duração dessa aula, porque música longa é sinal de aula longa, né? Mas eu espero que você tenha gostado, que tenha sido aí uma aula que tenha te agregado muitos novos conhecimentos de inglês. É claro, não vá embora sem comentar aí embaixo, sem me contar como é que foi essa tua experiência com essa aula, é super importante. E claro, aqueles avisos que a gente não pode esquecer. Já deixou o like no vídeo? Já está inscrito ou inscrita no canal? Se não estiver, olha, tem muito mais de onde veio essa aula e terá muito mais ainda. A gente já está quase chegando aí nas 250 aulas, né? Faltam aí umas 10 aulinhas e você não quer perder o aviso de quando essas aulas forem ao ar. E também você não quer perder o seu PDF gratuito que acompanha todas as aulas. Especialmente para quem está ouvindo no podcast, não viu as anotações na tela, não fica sem o seu PDF, ok? Ele é lindo e dá um trabalho de fazer, então vai lá e pega o PDF que ele é gratuito, poxa! Ok? É só você fazer o seu cadastro na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está na descrição da aula. Para quem está ouvindo no podcast, o link também está na descrição da aula. E se você tiver qualquer dúvida, você sempre pode entrar em contato comigo no hello@teachermilena.com. Alright? Finalizo essa aula relembrando você que essa semana abrem as inscrições para a segunda turma de 2024 do Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Eu abro poucas turmas por ano porque sou eu mesma, Teacher Milena, que faço pessoalmente o acompanhamento dos alunos. Eu tô até rindo agora, porque eu tô lembrando que outro dia eu respondi uma pessoa pelo WhatsApp, a pessoa que mandou mensagem perguntando sobre o curso, e ela falou assim: eu não tô acreditando, olha, eu até achei que uma IA fosse me responder, ou talvez se fosse uma pessoa, um funcionário, mas a própria Teacher Milena me respondendo. Gente, sou eu mesma que respondo, sou eu mesma que faço todo o acompanhamento de vocês no suporte pedagógico, no suporte técnico, então você pode ter certeza que você vai estar tratando diretamente comigo, alright? E vai ser um grande prazer guiar você aí pelos caminhos do inglês e ver você se comunicando em inglês, realizando seus sonhos através do inglês. Muito em breve eu quero ver um depoimento seu aqui na minha playlist de depoimentos. Um dos meus maiores orgulhos nesse YouTube é a playlist com depoimentos dos alunos. Então também convido você a dar uma olhadinha lá. Alright? A gente, é claro, encerra essa aula cantando e eu espero você na semana que vem para mais uma super aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you!
1, 2, 1, 2, 3, these ain't Texas, ain't no holding, so lay your cards down, 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 super your Lexus, and throw your keys up, stick around, round, 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 and I'll be damned if I can't slow dance with you, come for some sugar on me, honey, too, it's a real life boogie and a real life hold down, don't be a, come take it to the floor now, woo! There's a tornado in my city, hit the basement, that thing ain't pretty, rugged whiskey, cause we're surviving, off red cup kisses with redemption, passing time, yeah, ooh, one step to the right, we headed to the dive bar, we always thought it was nice, ooh, round me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind, this ain't Texas, ain't no holding, so lay your cards down, 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 so pack your Lexus, and throw your keys up, stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come for some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold on. Don't be a, come take it. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come for some liquor on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold on. Don't be a, come take it to the floor now. There's a heat wave coming at us. Too hot to think straight. Too cold to panic, all of the problems just feel dramatic. And now we're running to the first bar that we find, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, you run to the left, just work me in the middle, boy. I can read your mind. This ain't Texas. Ain't no holding. So lay your cards down, 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 down. So fuck your Lexus. And throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come for some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a, come take it. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come for some liquor on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a, come take it to the floor now, woo. See you next class.